Cair a ficha. Olá, gamers de plantão! Como sabem, o Insira é um programa universitário e estamos nos aproximando do final do semestre, para a alegria ou infelicidade de todos. O clima de férias já pegou a equipe e hoje vamos falar sobre... nada. Ou melhor, tudo. Ficou confuso? Deixa eu te explicar. Esse programa é uma homenagem às conversas aleatórias em rolê com os amigos. Sabe aquele papo aleatório com os amigos numa mesa de lanchonete por aí? Com certeza, essa falta de tema não tem nada a ver com o final de semestre e o fato de que... você sabe, ninguém mais consegue pensar direito. Mas é claro que eu não vou estar sozinha nessa missão programa sem tema. A dinâmica hoje é a seguinte, tenho aqui na minha frente um pote com sugestões aleatórias de toda a equipe e dos nossos seguidores do Instagram, que se você não segue, corre lá, @insiraficha. Em momentos aleatórios, tal qual tudo nesse programa, eu vou tirar uma sugestão e a gente vai dar um jeito de falar sobre ela. Se vamos falar bem sobre, não sei, não teve uma preparação prévia. Porém, contudo e todavia, o que a gente não souber, a gente vai compensar no carisma. Como eu já disse, esse programa não tem tema, não tem arte e não tem gamer news. Pois é, chocante, eu sei. Mas não se desesperem, porque ele tem um entretenimento. A gente colocou um físico gamer para entrevistar um jornalista não gamer. Porque ninguém sabe. Mas o resultado você confere aqui. Fala aí, Vitor Farias.
Oi, gente, eu sou o Vitor Farias.
E eu sou o Marcelo Pedroso.
E aí, Marcelo, tudo certo? Preparado para responder algumas perguntas sobre games?
Acho que tô, né? Espero que esteja.
Beleza, então vamos começar. A minha primeira pergunta para você é o seguinte. Qual foi a primeira experiência que você teve com jogos e como isso influenciou sua visão sobre o mundo dos games?
Ah, eu não sei dizer, acho que a primeira experiência, mas uma lembrança muito forte da minha infância era o jogo de Toy Story 3 pro PlayStation, que eu tinha, que era assim, eu ficava horas e horas naquele jogo, tinha uma corrida de cavalos, assim, dava pra explorar os mundos, então tinha muito mundo, tu entrava num poço, ia pra vários mundos, assim, era uma coisa que realmente me marcou muito, e daí quando eu descobri que a minha mãe tinha vendido o jogo, agora mais doado, vendido, não sei, o jogo, eu fiquei, meu Deus, como que tu pôde? Essa lembrança eu carrego muito comigo, sabe? Então é uma coisa que eu não sou muito familiarizado com o mundo, mas as partes que eu sou, eu gosto muito, eu tenho muito perto do coração.
Sim, que ó, entrevistado aplicado, porque essa era a continuação da primeira pergunta, era qual era a sua experiência mais marcante, e tu já respondeu de cara, enfim. Vamos para a nossa segunda pergunta. Você acha que os jogos eletrônicos podem ter um impacto positivo na vida de uma pessoa? E como?
Podem ter, porque eles podem... eu lembro de jogar, quando era pequeno, agora eu lembrei, na aula de informática, lá, sei lá, no infantil, e a gente usava os jogos pra aprender, né? Então, tem isso, que eu acho que é a questão mais óbvia, né? O ponto mais óbvio que tu pode colocar. Mas eles podem ter impactos positivos de todas as maneiras. Assim como tudo, eles só são negativos se tiver alguma coisa específica ou se forem usados em excesso, né? Se tiver algum vício ou alguma coisa assim. Então, tu pode aprender qualquer coisa e tu pode não só aprender de conhecimento, mas aprender a lidar com as coisas, por exemplo. A lidar com derrota, a lidar com isso tudo. Então, eu às vezes jogava, lembro de jogar 2048. Eu acho que eu nunca consegui chegar no 2048.
Sim.
Mas eu jogava, adorava, só que eu me irritava, porque daí era uma coisa que eu não conseguia lidar com o fato de que eu não estava conseguindo, sabe? Então, isso é uma coisa ruim. Mas se tu conseguir aprender, se tiver um acompanhamento, né? Pra uma criança, eu tô mais falando
sim, sim.
Né, nesse sentido. Mas eu acho que se a pessoa souber lidar com as coisas, ela usa aquela experiência de forma positiva. E de qualquer maneira, é entretenimento, né? Então,
E vamos para a nossa última pergunta, Marcelo. Se você pudesse criar um jogo, qual seria o seu conceito principal e quais seriam as suas características únicas?
Olha, se eu pudesse criar um jogo, eu acho que teria... Olha, os jogos que eu jogo são mais a ver com coisas que eu já gosto, por exemplo, de filmes, como do Toy Story.
Sim.
E esse 2000, e o 2048, a primeira vez que eu joguei foi porque fizeram um específico de Turma da Mônica Jovem. Então, cada número era um personagem. Daí, por isso que eu me interessei. Então, eu acho que seria algo nesse sentido. Eu acho que teria algum personagem de algum filme. Seria a da Turma da Mônica, provavelmente, né? E daí seria alguma coisa meio que temática com história mesmo. E por mais que eu ache meio engraçado essa coisa, por exemplo, eu nunca joguei aqueles do Homem-Aranha, que eu sei que tu adora.
Homem-Aranha é muito bom.
Mas, tipo, o pessoal fica falando da história, né? Que tem uma história muito específica, né, do jogo.
Sim.
E eu não sei, eu nunca joguei um desses, mas eu não sei se eu gostaria ou não, porque essa coisa de ter a escolha ali, não sei como é que ficaria. Mas eu acho que seria algo nesse sentido, ter uma história por trás, então, sei lá, ter a Mônica tendo que, sei lá, dar uma coelhada no Cebolinha e dar... Daí tem o maneiro de como tu vai dar a coelhada, sabe? Uma coisa que já seja reconhecível pra mim, pra que eu tivesse esse interesse de ir atrás.
Entendi. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Eu sou o Vitor Farias.
E eu sou o Marcelo Pedroso.
Para o Insira Ficha.
Muito obrigado, Marcelo e Vitor. Pro ouvinte que tá se perguntando, mas quem diabos é Marcelo? Ele é o nosso gamer menos gamer do Insira, responsável por algumas produções que talvez você conheça, como o Reels dos eSports. Mas essa é a sua primeira vez expondo todos os seus conhecimentos ao vivo. Palmas pro Marcelo. Agora sim, a gente vai começar de verdade o nosso papo mesa de bar. Ou melhor, mesa de lanchonete, porque não incentivamos o consumo de álcool aqui. Devidamente ambientalizados, deixa eu apresentar a mesa. Aqui comigo estão Matheus Mendonça.
Oi, oi, gente.
Nandoca Honório.
Oiê, tudo bem?
E Johan de Oliveira.
Opa, tudo bom?
Bem, então pra gente começar, vamos pro primeiro sorteio, né, da mesa.
Ai, não, esse é direto da minha já.
A gente tem aqui um potinho de cerâmica ASMR, cheio de sugestões que foram dadas pela equipe e no Instagram. E eu vou tirar a primeira e a gente vai ter que conversar sobre. Vamos ver. E começamos pelo Xbox Series S Barbie Edition.
Ah, o assunto de hoje.
Eu não ouvi falar nada disso.
Cara, pra quem tá perdido, explica aí, Johan.
Eu não sei exatamente por que alguém mandou esse tão específico, porque eu mandei de brincadeira no nosso grupinho, que a Xbox vai fazer um sorteio de um Xbox, que é a versão da Barbie. Ele é rosa e ele vem com várias coisas estilizadas da Barbie, assim, e você só vai poder pegar em sorteio, não vai ter como comprar ele, ou seja...
Edição limitada.
Edição limitadíssima.
Sim. Se eu não me engano, foi a Iraci que mandou, que participava aqui do Insira Ficha, né, geração anterior a gente, os dinossauros. E realmente, na verdade, era algo que eu imaginei que ia acabar vindo pra essa mesa, porque foi uma notícia que saiu ali, né, que o pessoal ia sortear um Xbox rosa. Gostaria muito de participar desse sorteio, porque, gente, imagina um Xbox estilizado da Barbie. Tipo,
ué, que tá sonho.
Cara, eu acho que sonho. O tanto que eles vão vender isso aí depois, aqueles com...
Pior que eu não sei se eles vão vender depois realmente, porque deve dar um trabalho tu estilizar, tipo, um monte de Xbox pra vender, né?
Sim, é que ele vai ser por sorteio, não. As pessoas que ganharam no sorteio, elas podem vender por uns preços.
Igual as pessoas vendendo os ingressos da Taylor Swift.
Exatamente.
Tu sabe dizer quantos vão ser sorteados, Johan? Tu não lembra?
Não, ele não tinha exatamente uma quantidade de quantos iam ser sorteados, mas ele vem com vários controles também. Então, pela quantidade de controles...
Tem uns controles bonitinhos, né? Tem umas florzinhas tão bonitinhas.
Se for, tipo, cada um pra cada controle, são 5, pelo menos.
Cara, mandem lá pra casa, por favor. Algum dia o Insira vai ser tão famoso que o Xbox vai mandar press kit pra gente, entendeu?
Nossa, que alegria que ia ser.
Os controlinhos tribonitinhos.
Tribonitinho.
Até eu quero. E eu não jogo nada, mas eu quero. Não.
Eu acho que na pergunta do Xbox tinha uma discussão sobre ser sobre marketing.
Não tinha. Tá em outro papelzinho aí, o seu precoce.
Spoiler, tá bom. Spoiler.
Não, é que eu não fiz nada.
Vamos então para o segundo papelzinho. Ih, eu joguei aqui dentro de novo sem querer. Ah, que pena, né? Quando a gente achar, a gente pula.
Tem que ser muito azar pra te ler.
Vamos lá, vai.
É ele.
Jogos do Clique Jogos são jogos.
Esse eu dei a ideia.
Pô. E aí, jogos do Clique Jogos são jogos?
Sim.
Sim, eu acredito que sim.
Gente, eu jogava muito e, tipo, era uma coisa que entretém. Assim, pra mim, videogame em maioria, é pra entreter as pessoas. Pelo menos me entretém bastante quando eu tô assistindo ou quando eu jogo, que é bem difícil. Então, assim, os jogos do Clique Jogos eram bem interessantes. Às vezes tem jogos, tipo, de console que tem a mesma... Não é mecânica? Pode falar mecânica?
Acho que é mecânica.
Mesma
é,
mecânica é. De jogos do Clique Jogos. Então, assim, sou
mais bonitinho.
Só que é, só que mais bonitinho. No geral, eu acho que é tudo, tipo, muitos deles são a mesma coisa, só que mais bonitinho, sabe?
Sim,
eu também.
Sim.
Eu jogava demais quando eu não tinha console ainda, né? O PC bom. Aí eu entrava no PC da minha tia e ficava jogando Clique Jogos, os do Ben 10.
Eu também, mano. Eu jogava Clube Penguin, jogava muito jogo pela internet, assim, porque o computador não tancava.
É, o computador na época não dava, né? Mas, sim, jogo Flash é jogo, com certeza.
Vocês sabem... Alguém aí sabe se ainda tem, tipo, o site do Clique Jogos? Porque eu nunca mais...
Eu acho que não tem mais.
Tem?
Ah, tem?
Tem. Só que, hoje em dia, não tem mais o Flash, que era o não lembro direito.
É o Adobe Flash, né? Flash Player, que, tipo, ele fazia rodar mecânicas, animações.
Isso. Hoje em dia, tipo, acho que é outra coisa que eles fazem pra emular um Flash.
Nossa, quem nunca abriu um joguinho e aparecia aquela mensagenzinha do Adobe Flash, sabe? Tipo,
sim.
De erro, que ódio que dava.
Peça de quebra-cabeça, né?
Sim, sim, nossa.
Pô, tinham jogos muito esquisitos. Tinha, tipo assim, ó... Cuide... Não... Dê a luz ao filho da Elsa grave. Tinha umas coisas muito esquisitas. Sim. Então, ao mesmo tempo que tinha uns muito legais, tinha umas coisas muito esquisitas. Então,
cara, eu lembro de Free Victor, sabe?
Free.
Cara, eu adorava a interface daquele jogo,
era
porque era um monte
de
quadradinho.
E tinha uns segredos ainda. Tipo, se você arrastava pelo cantinho da tela, apareciam uns que ficavam piscando preto, assim. Só quando você mexia o mouse. Aí você clicava e era um jogo totalmente diferente, assim.
Nossa, eu ia morrer, não quero saber disso.
Também não. O ensino é cultura e conhecimento. Eu lembro que eu gostava muito de um de fantasminha, que você tinha que, tipo, assustar todo mundo pra todo mundo sair da casa. E às vezes você matava de susto sem querer as pessoas.
Coitados.
E daí a personagem ficava brava porque você matou ele de susto e agora eles iam estar tudo presos pela eternidade na mesma casa.
Pô, tinha muitos bons, mano. Tinha um que era de luta de bonequinho palito, assim, sabe? Daí você podia ficar elétrico e sair socando. E
tinha aquele do bebê que você tinha que jogar coisinha de bolotas nos bebês. Tipo que... Os bebês tinham umas metralhadorazinhas.
Joguei...
De bolinha.
Específico.
Eu joguei esse numa aula, inclusive, recentemente.
Muito
bom, assim.
Para de incentivar aí. Você incentiva coisa ruim. Então, a gente chegou a uma conclusão aqui. Jogos, jogos são games e você é um gamer por jogar. Parabéns.
A gente já, inclusive, tem um programa nesse tema.
A gente tem um programa sobre... Tanto sobre jogos de...
Flash. Navegadores e
tanto
jogos difíceis.
E jogos difíceis, pois é. Lá no Spotify, procurem Cira Ficha que você vai encontrar. Agora, ASMR de novo, porque esse barulho é muito gostoso. E vocês, pra vocês verem que a gente se deu o trabalho de pegar todas as sugestões, colocar em papelzinho, cortar os papelzinhos e colocar no pote.
Que trabalheira.
É, pois é. Jogos que vão jogar nas férias. Eu lembro que aqui também tinha uma observação de principalmente longa gameplay.
Longa gameplay.
Não jogo nem curto.
Não sei nem o que é longa gameplay.
Eu acho que é tipo
apesar
um jogo...
do nome ser sugestivo.
São gameplays longas?
Eu acho que é tipo um jogo de motor, assim.
Ah.
A gente tá se pagando idiota aqui, né?
E não somos.
Não ofende.
Tipo, pra mim é um jogo que você vai dedicar pelo menos, sei lá, 20 horas, assim, pra zerar uma campanha. Isso não é tão longo.
Sabe? Não, mas é uma duração mesmo.
Uma campanha.
Isso não é longo, meu Deus do céu.
Não, 20 horas...
E o Johan tá falando isso, mas tem tempo que eu não jogo 20 horas.
Não, tem tempo que eu não jogo, por isso que...
Te aguarda, Dani, nas férias, ele vai estar jogando 20 horas.
E falou a pergunta aí, eu fiquei tipo...
E agora, durante as férias, que você vai jogar, Johan?
O que vocês vão jogar, gente?
Cara, eu acho que eu tenho um jogo que eu quero jogar, que é System Shock Remake, que eu baixei recentemente aí, tô ansioso pra jogar. Remake de um jogo de 94 que eu tô querendo bastante tempo. Lançou agora.
Como que é o jogo?
Bom, você é um hacker que você foi capturado pra dentro de uma nave espacial e ela... Tipo, você ajudou a tirar... Tu sabe qual que é? Tu sabe, esse jogo é bom pra
Ele tá falando... Não esquece que a gente tem que contextualizar o nosso ouvinte, entendeu? Ele está interagindo agora com o Peter, que é o nosso técnico.
O Peter sabe.
Que veio aqui e fez um joinha muito entusiasmado
sobre
o jogo.
Mesmo. Saiu o remake agora. Então, basicamente falando da história do jogo, você hackeia a inteligência artificial da nave e ela fica do mal e acaba tomando o controle da nave. Aí seu objetivo é destruir essa inteligência artificial. Tipo
Resident Evil, o filme?
É, mais ou menos. Mas, tipo assim, um dos bagulhos que eu mais acho legal nesse jogo também é que você pode customizar a dificuldade. Então, se você quiser deixar tudo facinho ou tudo difícil, você muda o que você quer mudar, sabe? Tipo, você mudar, eu quero deixar só as missões difíceis, eu quero deixar só os puzzles difíceis, eu quero deixar só o combate difícil. E quando você deixa tudo no difícil, você tem que zerar o jogo em 5 horas, impedir ela de destruir tudo em 5 horas.
Nossa, tá maluco? Então não é long gameplay.
Não, isso aí eu nunca tinha jogado antes, né? Eu acho
muito bom. E você, Matheus?
Bom, LoL sempre vai estar presente nos jogos que eu vou estar jogando, mas não é um jogo grande. Deixa eu pensar. Eu não tenho muito jogo, mas eu tava jogando recentemente Dragon Age Inquisition.
Sei.
Que é um RPGzão, bem RPG mesmo assim, que tu pode jogar até em turno ou até em tempo real mesmo. Em que é um jogo muito interessante, não sei direito mais o que explicar sobre ele, mas talvez eu vá jogar esse jogo.
Mas tu... O Inquisition é aquele verde ou o vermelho?
É o verde.
É o verde, né? É o mais novo.
É, o mais novo, é o mais novo, só que faz tempo que saiu.
É que tipo...
É o jogo velhinho.
Mais novo pra mim é quando eu ainda lembro de ter lançado quando eu ganhei meu Xbox, assim, sabe? Então...
Mais novo mais ou menos, mas né? Vamos ter uma noção aí de idade.
Não é novo.
E você, Nandok?
Bom, recentemente, eu acho que eu até falei em algum episódio do Nincira, olha, tô parecendo bastante Nincira, que eu comecei a jogar Hades por influência do Vitor. E eu já matei o primeiro boss, estou no segundo. Então, eu acho que provavelmente vou jogar isso nas férias, mas como só tem na casa do Vitor, então não vai ser sempre. Mas eu acho que vai ser isso. Tá sendo divertido por enquanto, achei que ia ser ruim, mas até que tá, tá sendo bom, tá sendo bem legal.
Hades é um jogo que eu não faço ideia do que seja. Eu sei que muita gente fala sobre ele, que é muito bom, mas eu não sei nada de gameplay.
Cara, então só que Nincira a gente já falou algumas vezes.
É o filho do Hades querendo fugir do inferno. Mas tem toda uma...
Lore.
Mas se ele não sabe de nada, melhor ainda.
Eu sei que tem tipo um negócio da mãe dele, uma coisa assim.
Tem umas coisas assim.
Mas é bem legal.
Bom.
Eu...
Curioso.
Ninguém perguntou, mas eu vou falar também.
Normalmente você pergunta, né?
Com certeza eu vou jogar muito The Sims. O Peter já de certo pensando, meu Deus, só senta nessa cadeira pra falar isso. Vou jogar muito The Sims, mas um jogo que eu comecei a jogar durante o semestre, mas não deu pra continuar, foi Immortality.
Bem legal.
Que a gente começou a jogar, só que, tipo, é um jogo claramente muito longo, principalmente se você quer desbloquear todos os vídeos. É um jogo feito de frames de vídeos, assim, e você precisa, tipo, ir descobrindo a história e descobrindo as coisas a partir desses frames. E, gente, é muito, 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 muito vídeo. Tipo, se você quer descobrir realmente todos os vídeos, é muita coisa.
Nossa.
Eu acredito que pra saber a história não precisa de todos, mas a gente é curioso, a gente queria montar os filmes inteiros.
Tanto que na parte que a gente chegou, acho que a gente terminou.
Falta muito. Tipo, são 3 filmes, mais uns vídeos à parte. E você precisa, tipo, formar tudo isso, sabe? Pra contar a história dessa atriz que fez esses filmes e depois, tipo, ela desapareceu, assim. E daí... E é muito legal porque, como a gente já jogou bastante, a gente já sabe bastante da história, foge muito daquele padrão, né? Porque você pensa, pô, algum cara matou ela. Mas não, tipo, tem toda uma história muito maior por trás disso. Bizarro. É um filme proibido pra menores de 18 anos, então, tipo, se você... Bastante. Muito proibido. Então, se você é menor de 18 anos e está escutando esse programa, não jogue. Mas eu estou muito curiosa pra jogar. E também o outro lado, como que era? Do mesmo estilo.
Que foi interrogado na polícia, né?
É um bem famoso, acho que é Her Story.
Her Story.
Isso. É isso mesmo. Então, esses são os meus jogos, pra não dizerem que eu só venho aqui pra falar The Sims, né? Agora...
O Peter tá batendo palma pra Dani.
O Peter tá batendo palma pra mim. Agora vamos sortear o próximo.
Eu quero cair aquele tema.
Vou fazer dancinha.
Aquele.
Tem que cair aquele pra eliminar logo.
Aí, pera lá.
Que eliminar logo? Esse que vai dar mais o que falar.
Esse que vai dar mais o que falar.
Ah, eu achei o Xbox de novo.
Não,
agora tem chance de vir
não,
de novo.
Tirei agora.
É ele.
Só falar de Spider-Man 2 quando lançar.
Não sei se sou eu.
Não entendi.
Eu acho que é pra não dar spoiler, caso a gente saiba, mas não tem como a gente saber.
Eu não sei. Então eu vou seguir a ordem. A gente só vai falar de Spider-Man 2 quando lançar.
Não entendi esse comentário.
Anotado, né? Amor.
Anotado. Então vamos pro próximo. O que acham dos eventos gamers desse ano? Entre parênteses, que estão horríveis, né? Desculpa o clubismo.
Mas estão mesmo.
O que vocês acharam?
Eu não... Esse ano eu não prestei tanta atenção nos eventos.
A gente teve o Xbox, a gente teve a PlayStation, a gente teve o Summer Game.
Teve o Nintendo Direct.
E o Johan assistiu mais eles. Conta pra gente, o que você achou?
Assistiu entre aspas, né? Acho que esse foi o ano que eu menos...
Maravilha!
Não, mas esse foi o ano que eu menos assisti coisa, cara. Porque sei lá, foi muito corrido, mas sim, Summer Game Fest, pelo que eu vi, não teve nada demais.
Teve algum grande jogo que foi divulgado esse ano?
Acho que só no Xbox, tipo, teve alguns mais...
No Xbox teve aquele Starfield, sabe?
Starfield,
que é da Bethesda, que é o novo deles, que eles estão...
Ah, sim, sim.
Eles estão botando muito hype.
E Elder Scrolls 7 nada, né?
Elder Scrolls 7 nada, claro, né? Eles vão falar até masterizar Skyrim.
É 7 ou 6?
6.
6. 6,
6. Skyrim é o 5, isso aí. Mas enfim, tipo, aí teve Mortal Kombat no Summer Game Fest, Lies of P, que eu acho que foi o mais legalzinho. E, cara, Nintendo Direct teve alguns legais. Teve um Mario 2D, novo Mario 2D. Remake do RPG de Mario.
Nossa.
A Nintendo faz o que além de Zelda e Mario?
Ah, não sei.
Mandando aí.
Ela fez...
Mandando aí.
Cara, o pessoal
tem Wii, né? Tem Wii, desculpa.
O pessoal investiu muito em remake agora, né? Eu acho que isso é um assunto
muito
legal.
Tanto no cinema quanto nos jogos. Aí, como não acaba nunca.
Acho que isso é um assunto muito legal. Porque o pessoal não quer mais...
É que o roteiro tá difícil de fazer, né?
Roteiro, é, pois é.
Tá difícil roteirizar jogo novo.
Tá difícil roteirizar e eu acho que o pessoal, tipo, não aguenta mais ficar 100 horas num jogo gigantesco, sabe? Daí eles só querem... Um joguinho que eles lembraram que era legal, com um gráfico normal, sabe? Gráfico de hoje em dia, no caso.
O Legend of Zelda, o novo que saiu, ele é bom? Eu vi gente reclamando que ele é muito parecido com o primeiro.
De acordo com o Victor, é muito bom. Victor aqui
Victor, si. O Victor vive jogando por aí.
É, ele adora. Eu nunca joguei, eu não joguei nem o primeiro. O primeiro eu sei que é ótimo, né? Mas eu nunca joguei nenhum dos dois, só ouvi falar. Pelo que estão falando, tá bom.
A gente, como vocês viram, pouca gente aqui acompanhou, né, os lançamentos, mas definitivamente eu ouvi falar do que estavam bem ruins, que acho que o Xbox foi um dos que mais teve umas coisas legais.
Ah, o PlayStation trouxe a TV, né, eles criaram a TV, porque ao invés de eles criarem um console portátil, eles só criaram uma tela que transmite o jogo do PlayStation 5.
Nossa.
E foi isso, né, então bora pro próximo.
Perderam nada.
Perderam nada, a gente não perdeu nada também. Bora lá. Qual o melhor jogo?
Eia.
Apenas isso.
Oh, yeah.
Qual o melhor jogo?
O melhor jogo, bomba.
Ixi.
Achei que ia ser o outro tempo.
Qual o melhor jogo?
Eu tenho que dar uma pensada aqui.
Cara...
Mas melhor jogo... É, melhor jogo, né? Não é o jogo que a gente mais gosta. É tipo...
Ah, o melhor jogo... Ah, eu tô pensando com um jogo que a gente mais gosta.
É.
O jogo favorito.
É, eu acho que é isso.
Não tem
o melhor jogo, né?
É verdade.
Bem, vocês querem tempo pra pensar em quando a gente faz outras perguntas e vocês respondem no final?
Não, eu teria o meu
não,
já,
pode
eu acho.
Então fala aí, vai.
Pode ir falando.
Mas tudo bem.
Fala aqui.
Ah, posso falar o meu? Pra mim, é Half-Life 2.
Half-Life 2, nossa.
Melhor jogo, Half-Life 2.
Por quê?
Porque é um jogo que toda vez que eu vou jogar de novo, eu fico tipo, putz, não acredito. Que tipo, ficou como se eu estivesse vendo a história da primeira vez, sabe? Toda vez que eu vou rejogar, que eu pego assim pra matar os inimigos, que eu vou passando pelos lugares, é como se eu tivesse tudo de novo. E isso eu acho sensacional. Nem por ter só, tipo, soundtrack é boa, coisa boa, mas eu fico pensando, pô, eles criaram isso aqui em 2004, mano. 2005. Pô, sensacional.
Uhum.
E ainda não saiu 3, né?
E você? Pois é. E você, Nanda?
Então, esse não é, acho que, meu jogo favorito, mas eu preciso falar muito bem dele, que é o The Wolf Among Us. Eu sou muito fã desse jogo, eu acho ele muito bonito, então... Tanto a estética dele de parecer meio quadrinhos, quanto relacionar contos de fadas com vida adulta. Então, eu acho que isso é, tipo, muito interessante. E a história é muito interessante também. Tipo, tem uma investigação, daí tem um drama, daí tem uns pseudo-romances. E aí, tipo, é muito interessante que ele não é acabado. Então, eles estão produzindo o segundo agora. Então, enfim, eu tenho muito a dizer. Não é meu jogo favorito, mas os meus jogos favoritos são meio...
O Famonga é bom pra caramba, cara.
Eu gosto desse.
Eu acho da hora. Bom, eu dei uma pensada aqui e toda vez que eu pensava, eu levava pra Minecraft. Minecraft, pra mim, é muito forte.
Minecraft.
Porque ele é meio atemporal. Porque tem vezes que, tipo, eu não tô jogando ele. Mas bate aquela vontade semestral, assim, eu vou lá e jogo, fico viciado, aí para.
Pô, cara, essa vontade de jogar isso. Minecraft tinha que ser estudada, porque toda hora,
cara,
assim...
É universal, cara,
com
todo mundo.
Com The Sims é a mesma coisa, tá? Sempre tem aquela época do ano que você precisa voltar a jogar The Sims, não tem jeito.
Ah, eu paro assim, nossa, eu vou criar um servidor, vou fazer uma casa enorme, vou fazer não sei o quê. Daí eu abro o mundo e eu pego uma madeira e saio.
Assim. Eu sou assim, boto umas florzinhas no chão.
Nossa,
eu só sei botar florzinha.
Eu normalmente entro na brisa de entrar, de jogar no modo hardcore, assim, e tentar sobreviver o máximo que pode. Daí, tipo, eu tô lá jogando 10 horas e eu morro de uma forma idiota.
Acabou. Nunca mais joga.
É isso.
E o seu, Dani?
Meu melhor jogo?
Já falou algumas vezes aqui.
É, eu acho que eu vou deixar quieto aí. Tudo que segue.
Tem um...
Vou falar de Barbie, as duas bailarinas e dos CDs do PS2, que vinha um trilhão de jogos.
Isso, era bom.
E todos eles eram muito legais, adorava todos eles. Inclusive Bomberman, que tinha também. Jogava muito Bomberman.
Bomberman a gente jogou até recentemente, né?
Pois é. PS4. Agora vamos pro próximo tema. Ranking de personagens bonitos dos jogos.
Aê! Esse era o tema que eu queria.
Tava esperando esse.
Bora lá, gente. Bora, vamos que vamos pra gente conseguir falar o máximo de temas possíveis.
Ranking? De quantos ranking? Ranking.
Vamos fazer um top 3?
É, top 3 de bonitos?
É.
Bonitos.
Aham. Vamos, Nanda, qual que é o seu primeiro lugar?
Meu primeiro lugar... Ai.
Gente, que olhada foi essa?
É o Zagreus de Hades, é o primeiro lugar. Em segundo é a Sam, do Until Dawn. E em terceiro... Deixa eu pensar de algum que eu jogo. O protagonista de The Wolf Among Us, o Bigby.
É, ele é legal, né?
Você vai.
Ele é massa. Pra mim, eu acho que fica a Red de Transistor, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que eu coloco o Gordon Freeman, de Half-Life. Terceiro lugar... Eu não sei o terceiro lugar.
Cara, eu não sei nem o primeiro, cara. Cara, eu vou... Vamos lá. Não tá em ordem...
O primeiro lugar, Steve, do Minecraft.
O Creeper.
O Charme.
Cara, o Caim do LoL.
Caim
do LoL. Deixa eu pensar outro... Outra... Cara, só tô pensando em LoL agora, meu. Vai lá, top 3 personagens
top 3
do LoL.
Personagens mais bonitos do LoL.
Akali e... Ah, mano. O Aatrox, que é o meu main.
O Aatrox. O Aatrox é bonito só de voz,
e
então.
E os seus, Dani, do seu,
pô,
da sua experiência?
Cara, eu não tenho, entendeu?
E os do Amor Doce?
É, pois é, tem o Nathaniel. O Nathaniel era muito belo, em primeiro lugar pro Nathaniel. O cara de Hades também, não vi muito do jogo, mas...
Ele é bonito.
Era charmoso.
Não, o Zagreus já é charmoso.
Parabéns pra ele, parabéns pra quem criou ele, porque é bonito.
Isso
é só fazer,
é só fazer.
Humilhação,
aí...
isso.
Eu mesmo.
Aí dificulta.
Fazendo eu mesmo no The Sims.
Vou fazer eu mesmo.
O meu personagem no The Sims, top...
Eu.
Top 1 mais bonito. Agora o próximo tema.
Deixa
eu ver. Vou tentar acelerar aqui pra pegar o máximo possível. Olha, essa pergunta é legal. Se desde que a gente entrou no Insira, melhorou como gamer ou começou a procurar mais sobre? Vamos começar pelas não-gamers, né?
É,
Nanda?
Okay. Sim, eu acho que eu melhorei bastante. Porque no início eu não sabia nada. Nada. Até hoje eu não sei muita coisa. Mas eu era péssima. Então, hoje eu acho que eu pesquiso mais pra ajudar, né, a vir pro Insira, porque eu gosto de estar aqui. E também acaba aparecendo mais. Como eu venho consumindo mais coisas e o Vitor me incentiva muito a consumir mais jogos, eu acho que eu tô melhorando. E tô aprendendo a ser menos preconceituosa com jogos. Eu ainda não jogo, não gosto de jogos que mexem a câmera. Isso aí ainda é demais pra mim.
É um pouco difícil,
nossa,
né?
Jogos que mexem a câmera.
Odeio. Esse é o pior tipo de jogo, velho.
Anulou 80% dos jogos.
Gente,
acabou tudo.
Eu também tenho um sério problema com isso, tá? Principalmente se envolve tiro. E daí, tipo, tu tem que mexer a câmera.
Odeio jogo de tiro.
Minha
não consigo.
Gente, se matou
anula.
Tudo.
É, pois é. E
acabou,
pra mim...
Mr. Fischer morreu.
Chegou a notícia que ninguém queria dar. Volta pro The Sims.
É, pois é. Pra mim, assim, eu sou uma das editoras, né? Então, obviamente, o universo gamer se expandiu completamente. Hoje eu jogo mais? Não. Mas eu definitivamente pesquiso mais jogos, entendo mais. Mas também tem uma questão de que eu estudo o cenário gamer mais voltado pra publicidade, né? Porque é pensando em investir no Insira. Então, hoje eu entendo muito mais do cenário num visual, assim, de comunicação, de publicidade, do jornalismo. E até um pouco dos esportes, né? Os esportes.
Os esportes.
Do que como gamer em si. Mas, definitivamente, o meu nível de conhecimento foi de zero pra 10.
Não, mas
você
ainda vai jogar um MMOzinho comigo e a gente vai fazer um personagem, vai ficar jogando.
E agora, os dois gamers.
Olha, desde que eu entrei, eu com certeza estou mais informado que antes. Se bem que antes eu também sabia bastante, só que hoje em dia eu acho que eu me informo mais de coisas factuais, assim. Mas em questão de habilidade, eu não sei. Não sei se eu comecei a jogar mais ou menos. Joguei a jogar menos, inclusive, porque eu estou muito ocupado.
Eu cheguei a jogar menos também, mano.
Eu voltei a jogar LoL recentemente e fiquei gold. Eu acho que isso aí é uma evolução.
Vamos lá, que a gente vai começar daqui a pouco a fazer um ping-pong pra acabar com o máximo de questões aí.
Nossa Senhora.
Bom, eu acho que eu tava mais parecido com o Matheus também, porque já era um assunto que eu gostava pra caramba antigamente. Desde sempre eu gostava muito de jogos. E agora foi mais a questão de pegar mais notícias e ficar vendo mais factuais, assim. Conhecer um pouco mais da publicidade pra estar com você também.
É isso aí, então vamos lá. Eu peguei um monte de temas aqui aleatórios.
É isso aí. Ó, oh, tá vai ela.
Primeiro, que videogame vocês acham que ainda precisa ser feito? Uma resposta.
Ui.
Turma da Mônica Jovem.
Eu já no console, mas
nossa, é...
Ah, tá.
Star Wars Battle Royale, sei lá.
Eu acho que eles deveriam refazer Rabu. Pokémon GO.
Pokémon
muito
GO.
Bom, voltei a jogar, é incrível. Nunca
saiu de moda, não sei porque entrou.
Enjoa rápido.
Não enjoa.
Nunca joguei porque meu celular não aguentava.
Muito bom, muito
tristeza.
Bom.
A gente deveria comprar mais jogos de carta pra jogar nos rolês. Concordo.
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 Muito
também.
Bem,
inclusive, RPG de carta.
A gente faz isso de vez em quando. Se você encontrar a gente no Insira Fish numa festa, talvez a gente esteja jogando. Jogo de dinossauro do Chrome.
Incrível.
Muito útil.
Muito bom, bem bom.
Sempre ajudando vidas aí.
Quando GTA 6 sair, será bom ou sofrerá do mesmo mal de Cyberpunk? Expectativas muito altas. Acho que vai sofrer do mesmo mal que Cyberpunk.
Vai ser ruim.
Olhando, todos os últimos jogos estão sofrendo, então...
Vai ser ruim, eles vão mandar pedir desculpa ainda, depois de ser ruim. eles vão falar assim, desculpa porque a gente não conseguiu terminar.
Inclusive, a gente tem um programa sobre isso chamado Jogos Incabados. Lá no...
Incabados.
Ah, é, né?
Quem ir lá no nosso Instagram vai entender a piada. Qual os personagens são mais bem construídos? Eu acho que o Joe de The Last of Us é muito bom.
O Lee de The Walking Dead, do Telltale.
Ah, pegou o Joe.
O Josh de Until Dawn, não sei. Acho bem feito.
Cara,
3 segundos.
Ai, eu não sei. É o Steve de Minecraft.
Ele é realmente geometricamente bem construído.
Já pegando o hype aí, acho que nenhum jogo vai superar Minecraft em sua categoria.
Concordo.
Já superou.
Ih, quem? Qual?
Terraria.
Não.
A gente
não,
vai
não,
ter
não,
que fazer
não.
Um programa de X1, acompanha aí. Vai ter um X1 Minecraft Terraria.
Cara, eu sou muito fã de Terraria, mas...
Só falta 3.
Duas dimensões não é o suficiente.
Ele não para de pegar papel, meu Deus do céu.
Exatamente, mano, exatamente.
Bora lá. Qual jogo tem a melhor história? Life is Strange. Não sei, chutei qualquer coisa.
The Walking Dead até eu tenho de novo.
É Bioshock Infinite. Lembrei
Fortnite
do jogo.
Fortnite.
Beleza. Skins são super estimadas, mas eu me sinto muito feliz com roupinha nova. Será que foi o Pedro? Tem cara do Pedro.
Tem mesmo. Acho fofo.
Cara,
não jogo jogos de skin, mas acho fofo.
Não gastaria meu dinheiro nisso, mas...
Eu também me sinto feliz com skin, sim.
Eu me sinto feliz também, mas eu não prefiro não gastar dinheiro.
Desde que não seja uma vantagem pro cara, depois.
Também. Os últimos é Uzi Esports. Marcelo, muito boa a sua participação, obrigada.
Uzi Esports.
Alguma hora a gente vai ter um programa só focado em Uzi Esports. E o último, qualquer coisa aí, por favor. Porque também foi o Marcelo. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Foi muito bom te ter com a gente na mesa. Acabamos, então. Foi corrida aí.
Corridão.
Agora a gente vai encerrar o programa, porque a gente estourou nosso tempo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela conversa. Até falar sobre nada é divertido aqui. No Insira Ficha com vocês. Valeu.
Valeu.
Beijos.
Tchau.
Tchau.
Ótimo ter a sua companhia até aqui, mas infelizmente esse episódio acabou. Não precisa ficar muito triste não, que lá no nosso Instagram, @insiraficha, tá cheio de conteúdo incrível. Além disso, se você gostou desse programa e quer conhecer mais do nosso trabalho, no Spotify você consegue achar todos os outros episódios com tema, eu prometo. Até a próxima, ouvinte! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e apresentação por Daniele Alves. Mesa redonda com participação de Nando Honório, Johan de Oliveira e Matheus Mendonça. Boletim por Vitor Farias e Marcelo Pedroso. Trilha sonora por Gabriela Mello. Arte do episódio por Luísa Fepp. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira Fiche e rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.